3. Aqui no Brasil Esporte Clube, uma entrevista sempre palpitante, importante. E hoje eu recebo aqui Márcio Chagas, o ex-árbitro de futebol e que vem conversar conosco. Tudo bem, Márcio?
Tudo bem, um prazer estar conversando contigo mais uma vez. E obrigado mais uma vez pelo convite aí pra gente trocar uma ideia. Não sei ainda o assunto, mas eu imagino que seja um assunto bom.
Ah, eu queria pegar uma pessoa que esteja inserida, né, e que acompanha a arbitragem brasileira, porque a primeira pergunta que Sim. eu quero fazer para você é a seguinte, Márcio, a arbitragem brasileira já está adaptada ao VAR?
No meu entendimento, não. E, na realidade, o VAR tem sido uma bengala dos árbitros medíocres, que passam o jogo inteiro com a mão no ouvido esperando uma informação e não querem se comprometer tomando a decisão. Então transferem e acabam terceirizando algo que deveria ser de quem está dentro do campo de jogo. E automaticamente deixa o jogo mais chato, dá maior irritabilidade também nos torcedores, nos jogadores, nos dirigentes, e coloca em xeque, inclusive, a capacidade de uma ferramenta que era para ser bem usada, e ela está sendo muito mal utilizada no futebol brasileiro, porque não tem um treinamento adequado, não se tem clareza nas decisões, ele é ainda muito obscuro, assim, com relação ao que realmente o VAR ele pode participar ou não na partida. E isso está sendo muito ruim, está passando uma imagem super negativa para o mundo inteiro, né? No mundo inteiro está funcionando, mas no Brasil parece que a coisa não andou e não sei se vai andar. Eu confio muito no Gaciba, que foi um excelente árbitro e eleito várias vezes melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, um árbitro internacional da FIFA. Confio que ele vá fazer um bom trabalho à frente da comissão de arbitragem, mas com relação ao VAR, ele vai ter que estabelecer uma equipe fixa, minha opinião, né, uma equipe fixa de ex-árbitros de preferência que tenham a experiência necessária para não influenciar na decisão do árbitro de campo, dando a tranquilidade. E aí sim, eu acredito que a arbitragem brasileira vai dar um salto de qualidade. Mas no momento, o VAR não tem sido bem utilizado e está gerando muitas dúvidas e reclamações.
Você consegue estabelecer um comportamento padrão ou lances padronizados em que os árbitros acabam utilizando o VAR para fugir da responsabilidade?
Sim, normalmente são os lances decisivos, né? Os lances dentro da área. O que diferenciava o bom árbitro do ruim era o poder de decisão dos lances capitais, os lances que influenciariam no resultado da partida. Então, os lances dentro da área são os lances que normalmente o árbitro bom tinha o discernimento e o entendimento do critério para adotar, entender o que seria falta ou não, né? E os árbitros hoje, ao invés de tomar decisão, esperam a informação vir, né? Até a lateral hoje os árbitros estão tendo dificuldade para tomar decisão, para indicar. Ninguém quer se comprometer para tomar decisão. E isso é muito ruim para o futebol, né? Porque não passa credibilidade, não passa confiança. E um campeonato brasileiro, onde tem um investimento muito alto dos times, deveria também ter um investimento muito alto na arbitragem, para que ela fosse profissionalizada e tivesse qualidade. Mas não, enquanto se enxergar a arbitragem como gasto, como custo, vai se pagar um preço muito alto. E aí a gente está observando nessas competições, tanto de Campeonato Brasileiro como de Copa do Brasil, a dificuldade que se tem de fazer essa renovação e ter árbitros de qualidade.
Agora, no caso, também você não acha que falta às vezes, Márcio, uma falta de critério? Porque às vezes no mesmo lance o árbitro de vídeo tem uma opinião e o árbitro que está lá no campo tem outra. Isso também não prejudica o andamento da partida?
Bastante, né? A questão do critério, ela vai muito da experiência, né? Então, quanto mais partidas se apitar, melhor para se ter um critério, tanto na aplicação dos cartões, como para a decisão também do que realmente é falta, do que não é. Então, pegar um árbitro inexperiente para colocá-lo no VAR não é o processo correto, né? E aí dá esse pensamento diferenciado de um mesmo lance, o árbitro do campo interpretar de uma maneira e o árbitro do vídeo interpretar de outra. Eu acho que tem que prevalecer a decisão do árbitro do campo. A opinião do árbitro de vídeo, ela tem que vir somente quando o árbitro principal estiver encoberto ou distante da jogada. Agora, ficar tendo essa informação constantemente e de forma que não seja clara, dá polêmica e também não toma a decisão correta. Então, há essa dificuldade de critérios em virtude também dessa falta de experiência das funções que se ocupa no nos nove, né, árbitros que ali participam da partida. Né, tinha que colocar um árbitro tão qualificado quanto o árbitro do campo, como o VAR, para não ter essa diferença tão grande de critérios.
Eu sei que você já foi comentarista de arbitragem, eu posso ser, pode estar até colocando você numa saia justa, mas eu preciso fazer essa pergunta para você. Você, a televisão colocando o comentarista de arbitragem para comentar o VAR, a decisão do VAR, isso não acaba desmoralizando o próprio VAR?
Desmoraliza a arbitragem toda, né? Eu acho que o comentarista da arbitragem, ele tem que fazer o comentário daquele jogo que está sendo passado na TV. A decisão do VAR, ele não deveria comentar, né? E fica muito ruim, sim, ter essa opinião, porque descredibiliza o trabalho de todos, né? E dá a impressão de incompetência de quem está atuando como árbitro na partida. Mas aí é a equipe inteira. Então, confronta demais o poder de decisão dos árbitros quando se tem um comentário com relação à opinião do VAR, ali, da decisão que vai ser tomada pelo árbitro de vídeo.
Outra pergunta, Márcio. Por que que você acha que existe uma diferença tão grande de padrão de qualidade entre o VAR que é aplicado aqui no Brasil para aquele, por exemplo, que é aplicado na Premier League? Porque na Premier League a velocidade das decisões chega a ser até espantosa, você não acha?
Vai pela questão do treinamento, que eles entendem que a arbitragem lá é um investimento e não um gasto. Vai do respeito também dos atletas, dirigentes, que respeitam a decisão do árbitro, né, o principal, e do vídeo, não ficam contestando o tempo inteiro. Então tem várias questões que pesam para ter essa diferença tão oceânica, né, nessas funções, que fazem com que a gente tenha um comparativo frequente. Né, por que que na Europa os caras conseguem atuar e tomar uma decisão muito mais rápida do que aqui? Aqui se leva em média 5 minutos para tomar uma decisão. E lá os caras em 2 minutos no máximo já tomaram a decisão, e a decisão que for tomada é respeitada. Não tem bolinho, não tem treinador indo na cabine do VAR para contestar a decisão, fazer pressão. A questão é educacional, né? A gente, infelizmente, mora ainda num país extremamente primitivo e com muita falta de educação, para cumprimento de lei, né? E isso serve para tudo, não só no futebol, mas no geral.
Como é que você analisa o comportamento dos jogadores brasileiros após a instalação do VAR?
Péssimo, péssimo. Jogadores não respeitam a decisão do árbitro, contestam demais a decisão do VAR e, no meu entendimento, teriam que ser punidos. Teria que ter uma ação mais forte dos árbitros para que fosse respeitado aquele espaço, né, que vai ser consultado, e não tivesse interferência dos atletas nem dos treinadores. Porque é uma vergonha quando o árbitro vai ter que consultar a informação que está sendo checada pelo árbitro de vídeo, e todo mundo corre na direção do vídeo para tentar contestar ou fazer com que o árbitro mude a sua opinião e sua decisão.
Agora, você acha, Márcio, que se, por exemplo, existe uma reivindicação muito forte para a profissionalização da arbitragem, você acha que se isso já tivesse ocorrido no Brasil, a qualidade da arbitragem, a relação desta arbitragem com o VAR, já seria diferente?
Ajudaria, mas não seria tão diferente. Porque esse declínio da arbitragem brasileira, ele passa muito pelo processo de elitização no futebol, né? No momento que se elitizou o futebol na arbitragem, na função de treinadores, onde os cursos hoje são cada vez mais caros, e todos têm que ter a habilitação da CBF para poder trabalhar. Então, no momento que acontece isso, não se consegue observar talentos, né, árbitros que já estão atuando aí na várzea, que possam contribuir, serem lapidados para trabalharem nas federações e posteriormente na CBF. Então, se acrescentou, né, e se colocou vários pré-requisitos, inclusive ensino superior. E a gente sabe que no Brasil pouquíssimas pessoas têm acesso ao ensino básico, e tu imagina o superior, e aí tu começa um processo de elitização para colocar o árbitro, né, graduado, pós-graduado, mestrado, mas sem vivência alguma no esporte. E aí, como é que tu vai querer decidir dentro do campo de jogo se tu não tem sequer a experiência, e eu não digo só do futebol, mas da modalidade, do esporte em si, né, se tu não viveu aquilo ali? Tu é um ex-acadêmico que cumpriu as exigências de um pré-requisito, mas não tem a vivência necessária para gerenciar pessoas, porque a arbitragem nada mais é do que gerenciamento de pessoas dentro do campo de jogo, né, onde tu tem que passar firmeza nas tuas decisões para que os jogadores aceitem aquilo que está sendo aplicado a partir da regra do jogo. Mas a elitização fez com que houvesse esse declínio da arbitragem brasileira e hoje se tem tanta dificuldade, e normalmente nas partidas mais decisivas, quem tem sido escalado são os árbitros da velha guarda, né? O Marcelo de Lima Henrique, o Marcelo Aparecido, que agora está fora porque está concorrendo a vereador em São Paulo, mas são os árbitros mais experientes que normalmente são os árbitros que são escalados para as partidas mais decisivas, porque tem essa bagagem, tem essa experiência, e não só cumprem os pré-requisitos, né, desse processo de elitização que infelizmente chegou no futebol de uma maneira absurda, e a gente vê isso nas arquibancadas dos estádios, né, onde o público pobre não tem mais acesso, né, o público preto não tem mais acesso, e sim uma galera que somente está dentro do estádio por poder pagar valores, no meu entendimento, absurdos e abusivos, já que a gente vive num país extremamente pobre.
Você acabou instigando, puxando o assunto, eu não vou resistir. Eu vou ter que perguntar isso pra você. Você, como ex-árbitro e negro, você sente também um embranquecimento da arbitragem brasileira?
Total. Esse processo veio se desenhando durante os... ele vem se desenhando quando começou as mudanças nos testes de arbitragem, né? Quando se adotou antes o teste de arbitragem, quando eu entrei na CBF, ele era de uma maneira, era um teste Cooper, automaticamente não era tão difícil, até porque o teste físico, na minha concepção, ele não é o suficiente para capacitar e validar a competência de um árbitro, mas tudo bem, é um processo de observar a quantas anda a capacidade física do árbitro de treinamento. E aí depois, para começar mais um enxugamento, se mudou o teste, dificultando mais ainda. Se colocou um teste, inclusive, que se tu não tivesse tempo para treinar o suficiente, tu não ia passar no teste. E quem é que tem tempo se tu tem que trabalhar em outras funções? É simplesmente quem já tem uma condição financeira favorável, onde tem uma família que deu um suporte. E a gente, entrando nessa esfera socioeconômica, a gente sabe que quem é preto no Brasil não tem essa família abastada aí para dar esse suporte. Então esse processo de embranquecimento, ele vem se desenhando. Hoje no Brasil, nós temos três árbitros negros que apitam o Campeonato Brasileiro da Série A. É o Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César, o Deilson da Silva do Pará, que também está afastado porque está concorrendo a vereador lá no Pará, e o Wagner Nascimento, que é do Rio de Janeiro, e o Wilton Sampaio. São quatro árbitros negros que apitam o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, num total de 489 árbitros habilitados no Brasil, o que demonstra um racismo estrutural muito forte.
Eu tô conversando com você aqui, é inevitável a gente tocar nesse assunto, e eu até estiquei muito, até para que não monopolizasse a nossa conversa. Mas outra vertente disso que você falou, você, quando era árbitro, e agora com esses ex-colegas seus, que você deve ter contato de um jeito e de outro, o árbitro que é negro no estádio, ele sofre uma pressão diferente dos dirigentes, da torcida não precisa nem falar, mas estou dizendo dos dirigentes. A pressão é diferente quando o árbitro é branco?
Com certeza, porque primeiro entra a cor, né, para depois entrar o sujeito. Então a pressão, ela é aquela covardia, aquele crime velado, né, que a gente sabe que acontece no Brasil, e normalmente ele cai na falácia da que somos todos iguais, que não tem isso, né, que a gente vive numa democracia. Mas a cobrança é muito maior, né, a pressão é muito maior, e o erro, então, ele é potencializado mil vezes mais do que um de um branco. O erro de um negro, ele não é aceitável, né, e cai naquele ditado popular do tinha que ser, né, não tá pronto, né, não vai fazer coisa de preto. Ele cai nesse cenário racista estrutural, porque ao negro não cabe a falha. Ele tem que ser 100% acerto durante uma partida, porque se ele, porventura, errar, ele vai errar por ele ser negro, não por ele ser um ser humano passível de erro. Ele vai errar porque vai entrar a primeira questão racial do que a questão humana.
Ô Márcio, falando de preconceitos estruturais, as mulheres ganharam espaço na arbitragem. Só que às vezes eu acho que tem alguns vacilos ainda. Por exemplo, nas quartas de final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Ferroviária, na hora do filé mignon do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, na Série A1, coloca um homem pra apitar. Não é é um erro de escala?
É um erro de desvalorização, né? Infelizmente, o futebol é ainda um espaço muito machista. E essa inserção das mulheres, ela é meio que estratégico e uma política para mascarar, né, esse machismo estrutural que tem dentro da modalidade. Né? Como tu bem disse, pô, campeonato desse, se é um campeonato feminino, tem que colocar as mulheres para atuar. Né? O homem não tem que atuar porque já tem todo o benefício das quatro categorias, né? A Série A, B, C, D, que normalmente os homens apitam. E quando coloca numa competição feminina um homem para apitar a decisão, é um desmerecimento e falta de respeito com várias mulheres que poderiam estar naquele espaço. E tem a questão também, né? Tem uma certa valorização, quer dizer, uma certa oportunidade das mulheres atuarem aí no campeonato da primeira dos campeonatos femininos, mas pouco se vê mulheres negras atuando também, né? Então é um outro detalhe que chama muito a atenção, né? Onde estão as mulheres negras no futebol brasileiro? Elas inexistem ou não preenchem os pré-requisitos para que elas não apareçam?
É uma bela pergunta. Até pra gente caminhar agora pro nosso papo, pro final do nosso papo, Márcio, o que eu queria perguntar pra você é o seguinte, e eu penso que é fundamental perguntar isso. Nos outros esportes, o vídeo, ele é usado na modalidade de desafio. Ou seja, é a equipe que pretensamente se sente prejudicada que pede o aparecimento do VAR, do vídeo. No vôlei é assim, no futebol americano é assim. Será que não seria melhor o futebol ir por esse caminho?
Seria o ideal, mas o brasileiro sempre tem uma artimanha para burlar, né, as coisas. Eu acho que ele não foi ainda para esse lado da tentativa de um desafio, porque um treinador, no momento de decisão, é capaz de querer buscar um desafio inexistente para parar o tempo, para ganhar tempo, né, fazer aquela velha tática da cera. Nós tínhamos que evoluir muito na questão educacional para tentar fazer um comparativo com essas modalidades que são elitizadas, como vôlei, como tênis, que se respeita a decisão. No futebol não se tem esse respeito. Infelizmente, eu não sei se algum dia vai ter, porque isso aí vem muito também da cabeça dos dirigentes, que são elitistas, que são, né, passionais e não conseguem transferem normalmente as frustrações dos seus maus trabalhos sempre para a arbitragem, terceirizam, fazem que nem o árbitro do campo, que terceiriza a decisão. Os dirigentes também gostam de terceirizar a decisão, passando a responsabilidade para a arbitragem quando tem algum insucesso.
Eu esqueci, eu falei que era a última pergunta, mas esqueci de uma pergunta fundamental. Ô Márcio, você acha que a CBF teria condições de instalar o VAR pelo menos na Série B?
Teria, só ter boa vontade, né? Acho que teria condições tranquilamente, é porque os estádios têm condições, né? E nos que não têm condições, adapta em algum local. Mas a CBF, ela também enxerga a arbitragem como um gasto, né? Porque quem paga a arbitragem, na realidade, são os clubes, clube mandante. Né? Se a CBF tivesse uma organização de antes de começar a competição, né? Bom, vamos fazer um exemplo assim, o Grêmio vai jogar 19 partidas em casa e 19 partidas fora, né? Então já faz daquele direito de imagem que ele vai receber da televisão, já desconta as taxas de arbitragem. Até para não ter o constrangimento do árbitro estar recebendo da equipe local o valor dentro do vestiário. Então são pequenas a diferença, né? E a aplicação do VAR também na Série B seria um processo natural, até para valorizar a competição e potencializar, né, cada vez mais o futebol brasileiro. Mas a mentalidade dos nossos dirigentes ainda também, ela é tão primitiva como a dos torcedores. Só se vê lucro, não se quer um investimento para a evolução.
Nós conversamos aqui na Rádio Brasil e no Portal Só Derby com o ex-árbitro de futebol, ex-comentarista de arbitragem do Grupo Globo, Márcio Chagas. Márcio, muito obrigado novamente por esse papo, pelos seus esclarecimentos, pela troca de ideias, que a gente sempre aprende muito contigo, e até a próxima, hein?
Eu que agradeço o convite, um abração aí, bom final de semana. Quando precisar, só chamar aí que a gente faz essa conexão Porto Alegre-Campinas, que é um prazer.